Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar. Mais um Top 10! Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado eu tenho meu arqui-inimigo, o Professor Mauri.
Raul Cavalaria! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. É um prazer estar aqui com você, senhor Tato Takan.
É verdade, professor.
Você é meu arqui-amigo.
Ah, que fofo! Cavalaria, mais um Top 10. E essa semana vamos falar de 10 rixas corporativas.
Mas antes, quero lembrar você, querido ouvinte, que Top 10 não é o único podcast da Rede Geek. Nós temos diversos podcasts na nossa grade e canal no YouTube. Inclusive também redes sociais. Então siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter, siga no Facebook. Também vai lá em youtube.com/RedeGeek e conheça os outros podcasts aqui da nossa grade.
Ó, se eu puder recomendar, vai no Instagram e no YouTube. E podcasts, temos somente 5 atualmente na grade. Temos o Eu Não Acredito, o Saque, Top 10, Update e agora, temporariamente, durante a quarentena, o Quarentenados, que é nossa atração de saúde mental pra gente relaxar, a gente entrevista os amigos, faz uma live no YouTube que também vira um podcast. Se não ouviu ainda, dá uma olhada. Semana passada, quem participou foi o Ed Castro, do Manual do Homem Moderno, e essa semana tivemos a presença de Felipe Becker, do canal Bitech.
Tudo isso em redegeek.com.br.
Continuamos também com nossa campanha. Se você gostou de um podcast, compartilhe. Não precisa ser nenhum podcast da Rede Geek. Ouviu um conteúdo que você gostou, compartilhe com os amigos, principalmente nos grupos de WhatsApp, que ajuda o negócio a espalhar de verdade. E também com a campanha Ajude Seu Produtor de Conteúdo Favorito. Se você gosta do conteúdo da Rede Geek, doe um dinheirinho, 10 reaisinhos, 15 reaisinhos, vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo durante essa fase maluca. E se, por exemplo, o conteúdo da Rede Geek não é, você gosta muito, mas não é seu favorito, mas tem outro que você gosta, mas não tem problema, ajude um só que seja produtor de conteúdo, porque tá todo mundo no aperto e a gente precisa de ajuda pra continuar produzindo conteúdo.
Então acesse redegeek.com.br/apoie.
Isso for apoiar a Rede Geek, porque os outros produtores de conteúdo não estão nesse endereço, aí você precisa procurar e falar com seu produtor favorito, mas contribua com um produtor de conteúdo que seja.
Vamos então ao Top 10 dessa semana. Nós vamos falar sobre rixas corporativas, aquela guerra entre as empresas.
Rede Geek versus Jovem Nerd.
Caramba! Esse é o Top 0.
É o Top 0, né? Porque não tem rixa, né?
Não tem rixa.
Rixa nenhuma.
É só amor.
É só amor. Professor Mauri, vamos falar das grandes empresas. Aqui, por exemplo, uma menção honrosa, como o Napster, né? Porque teve a grande treta com as gravadoras. Lembra disso?
Sim.
Era uma gigante. Foi quase uma terceira guerra mundial.
É, ainda mais com a população levantando as armas ali.
É, o Metallica também.
Queremos baixar. É. Mas tudo isso lá na década de 90, finalzinho já da década de 90. Mas aqui nesse programa nós vamos falar, né, sobre essas possíveis rixas entre concorrentes desse mundo corporativo.
E vamos classificar pelo tamanho do investimento, tanto financeiro quanto principalmente emocional, que gerou nessas tretas corporativas pro negócio. Quem ganhou essa treta no final, Maurinho?
Ou tretas que ainda estão rolando.
Ah, tem várias.
É isso aí. Então faça aí a sua lista que começou o Top 10.
Ah, vai ser bom.
Abrindo Top 10! Facebook versus Snapchat.
Essa treta foi boa, Maurinho.
Essa treta é maravilhosa, né? Porque o Facebook, ele nunca teve grandes rixas, graças ao seu comportamento de ameba, que meio que envolveu. Na verdade, ele nasceu de uma treta,
não,
né?
Não, mas é um comportamento de ameba mesmo, porque ele vai adquirindo e integrando praticamente todos os competidores que surgiram ao longo de seus 16 anos de história.
Todos, exceto uma pequena vila de irredutíveis gauleses, ou melhor, melhor, os Snapchatters.
Ah, professor Mauri. Ei, tem muita gente que fala Facebook e Twitter. Nunca teve uma treta muito grande entre Facebook e Twitter. Quanto teve do Facebook com o Snapchat?
É, começou uma treta Orkut e Facebook, mas ficou ali, né?
É que o Facebook
cresceu de um
tava num público e o Snapchat pegou todos os jovens.
É.
Aí eu, tipo, meu, a gente tem que manter os jovens dentro da gente. A gente já comprou um Instagram. Agora vem o Snapchat querendo essa zoeira?
Querendo ou não, dentro do Facebook só tem lá os tiozinhos, as tiazonas.
É, Facebook ao longo dos últimos anos aí foi perdendo muito espaço e, na verdade, quem foi pro Facebook foi a avó, né? A avó, o vô, o tio e a tia.
E é muito foda porque o Facebook, ele tentou comprar o Snapchat.
Tentou!
Ele ficou jogando dinheiro na cara e o Snapchat falou não. Até que...
Eu vou só independente.
Eu não preciso de você.
Eu não preciso de você. Vai dar tudo certo.
Aí o Facebook foi lá e falou, tá bom.
Ele colocou a ferramenta de Snapchat dentro do Instagram.
Então, Instagram, WhatsApp, Facebook.
Véi, carro fazia Snapchat.
Tudo fazia
Agora Snapchat. Agora colocaram no Twitter.
Mano.
Tem stories no Twitter.
Mano.
É tipo a época da live, que tinha um Periscope. Lembra que era a tentativa do Twitter? E aí tudo começou a ter live. E é isso aí, cara. Aí perdeu o rolê. Tem gente que faz stories. Eu não consigo entender, mas tem gente que faz stories ainda no Snapchat, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Gente, na boa, já deu.
Mas essa treta, ela continua. O Snapchat tenta sobreviver, é muito forte ainda nos Estados Unidos, entre os jovens, mas no restante do mundo parece que o Facebook tá abocanhando todo o mercado.
Todo mundo faz stories no Instagram. Até YouTube tem stories, Maurinho.
Caraca, Leandro.
É stories é um novo rolê. E fala, nossa, eu me lembro quando era criança, eu vi a invenção dos stories.
É, não, eu chamava no começo os stories de Snapgram.
Pois é, piada de velho agora.
Move.
E na nona colocação desse Top 10, temos Hasbro versus Mattel.
Eu já tenho o meu lado dessa história.
Ah, não
sei você.
Não.
Conta aí, eu já falo no final.
Tá bom. Hasbro e Mattel dominam a indústria de brinquedos com punhos de ferro, sempre disputando o primeiro lugar de um mercado de mais de 18 bilhões de dólares.
Eita.
A Mattel saiu na frente nos anos 60 com o estouro da Barbie, mas rapidamente perdeu o trono quando a Hasbro dominou o mercado com os Transformers. De lá pra cá, o vai e vem das duas gigantes continuou num ritmo cada vez mais frenético, até que em 1996, a Mattel tentou comprar a Hasbro com uma oferta de 5,2 bilhões de dólares. Quase 9 bilhões no dinheiro de hoje. Quase, adaptando em reais, 50 bilhões de reais.
Ou uns 15 Kinder Ovo.
Exatamente.
Mas é óbvio que a Hasbro recusou a oferta.
Atualmente, as duas empresas, além de lutar entre si, precisam lutar para se manterem relevantes e para corrigirem seus muitos erros do passado, como uma linha de produtos considerada por muitos ultrapassada e sexista. Talvez seja uma daquelas disputas de destruição mútua assegurada, tal qual a ameaça que pairava sobre nossas cabeças durante a Guerra Fria.
Eita, preu!
Quem apertar o botão primeiro, Mauri, morre todo mundo.
Mas já era, né? Todo mundo pro saco.
Tanto um lado quanto do outro da batalha. Só tem perdedores. Tem guerras que são assim, Mauri. Só tem perdedores.
Eu acho que em todas as guerras, tá?
Que bonito, Mauri. Mas agora me fala, qual dos dois é o seu favorito?
A fanbox. Eu sou do todo lado da fanbox, que tem os melhores jogos, tipo Pablo, velho. Que Pablo é um jogo é pra você cantar com a galera.
Aí é uma empresa brasileira.
É.
Mas não é tão gigantesco. Imagina, Pablo.
Ainda.
Espero que ela vale 50 bilhões de reais. Eu não consigo imaginar o tamanho dessa fortuna, Maurício. 50 bilhões de reais, imagina ser bilionário com 50 bilhões na conta. Imagina que você comprar um carro e não ver nenhum número mudar.
nem fazer diferença.
É, não, porque eu imagino que o banco começa a mostrar só os últimos 6 dias, né? Nem tem espaço na interface pra 50 bilhões.
Tá lá. Tá tipo só 9999999.
É, exatamente. Tipo, você encheu. Você encheu. Você tem 99.999, porque eu nunca passei desse valor.
O máximo que
eu cheguei foi tipo, sei lá, 2 mil reais na conta. Então, assim, eu não tenho a menor noção do que acontece quando passa disso.
Na oitava colocação, prepare PlayStation versus Xbox.
Essa treta é boa, tem gente que fica irritado, e a gente não vai falar da treta pelo aspecto dos consumidores, mas a gente vai falar pelo aspecto das empresas.
A trajetória do mercado de games foi marcada por disputas entre companhias e consoles desde praticamente seu início, né? Quem não lembra das tretas entre Sega e
Nintendo? Sega e Nintendo, eu adoro Nintendo, mas eu amava a Sega.
E eu...
Ficou estranho essa fase, né? Porque eu adoro Nintendo, mas eu amava de verdade.
Porque você é uma viúva?
É, eu sou uma viúva da Sega, é verdade. Isso.
E agora não esperou nem a cama esfriar e já tá saindo com outra.
Não, só esperou uns 10 anos. Tá bom já, né?
E essa treta, né, entre o mercado de games, ela também acaba se acirrando por causa das propagandas, principalmente nos Estados Unidos, que são mega agressivas.
E a gente sabe que, por exemplo, no Japão, o mercado tá muito mais a treta entre Nintendo e Sony. Mas a gente tá olhando, obviamente, com um prisma global.
Isso aí. E aí uma das maiores rixas acabou surgindo quando a Microsoft decidiu se meter com os gamers de console ao lançar o Xbox, cutucando o vespeiro dourado da Sony.
É, lembrando que bem nessa época do lançamento do Xbox, a Sony meio que, primeiro que a solução da Nintendo, né, já com GameCube, a parada só foi mudar de verdade com o Nintendo Wii.
É, isso é verdade, ela demorou pra conseguir encaixar nesse mercado.
Não foi tão sucesso, pelo menos assim, não explodiu tanto. Obviamente que tem a fatia dos consumidores que são fanáticos pela parada, mas o PlayStation 1 foi um console que, meu Deus...
Não, dominou. PlayStation 2, velho.
Nossa!
Abriu sucrilhos e viu um PlayStation 2.
É um dos consoles mais vendidos até hoje. Hoje, se sai pra comprar, você compra um novo ainda. Lacrado na caixa. Eles continuam fabricando.
É impressionante. Mas essa disputa tão intensa que chegou a criar gerações de jogadores extremamente leais a uma das plataformas, rejeitando sequer a ideia de olhar pro mercado rival.
É, né? Tem a galera que é sonista e fala, uma bosta, nunca jogou.
E aí, você viu o controle novo do PlayStation?
Não, aí é mesmo, é estranho mesmo.
É bem, parece um controle vestido uma jardineira.
Isso, o que mais estranho é o nome DualSense, não parece o nome de um brinquedo sexual. vou comprar esse final de semana, vou comprar um DualSense de presente pra minha namorada.
Ela vai ficar louca.
Ah, ela vai amar, porque um DualSense é tipo DualSense pra ele e para ela.
Não parece?
É, muito foda. Mal
da hora, eu super compraria um DualSense.
Mas e tem a galera da Xbox também, os cachistas, que ficam super revoltados. E de verdade, o que eu queria era um sistema multiplataforma pra poder jogar com todos os meus amigos, não importa qual é o seu console, vamos jogar cross-platform. Apesar da Sony ser meio chata com isso. Mas tudo bem, continua.
E essa treta foi tão foda que, a própria Nintendo acabou focando simplesmente em fazer jogos casuais.
Eu tô aqui, eu sou o segundo console de todo mundo.
Eu sou o segundo console de todo mundo, cara.
Eu conheço uma galera que na época do Wii tinha o PlayStation ou o Xbox 360 e um Wii. Todo mundo tinha esse rolê, cara.
É isso mesmo.
Quer dizer, todo mundo não, porque eu tô generalizando e muita gente não tinha, né? O mercado de games comparado com o mercado global.
Não, mas todo mundo que joga, que tem videogames,
que é mega fanático, Obrigado por me ajudar nessa, mano. Porque às vezes fica chato, né? Aí o cara fala, você tá aí na sua bolha de privilegiado e tal. Não, mas eu tô falando do mercado dos games, gente.
E atualmente essa treta, né, está com o PlayStation 4, que é o console mais popular, pelo menos até o fim de 2019.
Mas agora já temos os novos Xboxes, que aparentemente serão lançados esse ano, se tudo der certo, assim como o PlayStation 5, que tá pra chegar. Mas o Nintendo Switch tá lá como o segundo console de todo mundo.
É isso aí. E essa treta continua.
Ah, continua.
7. E na sétima colocação nós temos Marvel vs DC.
E muita gente vai ficar irritada agora.
Eu sou Turma da Mônica.
O Maurinho faz as melhores escolhas, cara. É a melhor escolha, acabou. Mas a verdade é que Marvel vs DC é o Fla-Flu dos quadrinhos.
É o Palmeiras e Corinthians. É o derby, né?
É o River contra... Eu não tenho ideia, não gosto de futebol.
Boca.
River contra Boca.
Real versus Barcelona.
É o Juventus contra todos. Mas essa treta de quadrinhos acontece desde os anos 40, de uma forma extraoficial, já que nenhuma das empresas combate abertamente a outra. E, na verdade, elas deixam o trabalho sujo pros seus Minions, os Marvetes e DCnautas.
Eu tenho que dar o braço a torcer aí e deixar a Mônica de lado, mas DCnautas é muito melhor que Marvetes.
O nome realmente é DCnauta, é melhor. E quero deixar claro que qualquer semelhança com a situação sociopolítica atual é só coincidência, tá?
É só culpa da sincronicidade.
Isso, é o universo. Obviamente, já existiram histórias crossovers com os personagens das duas editoras.
Eita, que da
Inclusive,
hora.
O amálgama que rolava, tipo, misturava personagem dos dois universos. Foi uma parada muito maluca. Além do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, já ter declarado publicamente que considera essa rixa ridícula. Mas, de qualquer maneira, as evidências estão por aí. Por exemplo, Batman vs Superman e Capitão América Guerra Civil terem estreados no mesmo dia.
Ou seja...
Aí é... Né?
É provocando o outro.
De verdade, eu acho essa treta mó besteira. Eu gosto de alguns personagens da DC, gosto de outros personagens da Marvel, gosto de me entreter com os dois universos e, sei lá, eu acho que são coisas diferentes. E eles produzem, inclusive, com linguagens diferentes. Que é, inclusive, na minha opinião, o problema da DC no cinema, que eu não consigo gostar. Mas as animações são muito boas. Ao contrário da Marvel, que eu adoro os filmes do cinema, mas as animações me deixam meio... Meio triste, saca?
Eu queria aproveitar e ler aqui um relato do nosso roteirista que... viveu na pele uma situação dessa.
Peraí, mas a gente não sabe quem é o roteirista desse episódio.
Então, na verdade, sabe.
Não fala, Maurinho. Vamos fazer o seguinte. Seu Eduardo, coloca a voz de depoimento anônimo pro Maurinho ler o depoimento.
Relato pessoal do roteirista. Dois pontos.
Quando trabalhei na revista Mad, que é da DC...
Bom saber.
Eles basicamente nos proibiram, com todas as palavras, menos proibir precisamente.
Tá, então eles quase proibiram.
De fazer uma paródia de Vingadores na época da estreia do filme, chegando a despejar uma tonelada de materiais de zoeira relacionados ao Batman que estavam engavetados na gente. Se não me engano, o segundo Batman do Nolan estava pra sair na mesma época.
Não fale de Vingadores.
É claro que fizemos a paródia de qualquer jeito... E é claro que fomos punidos com um processo de aprovação dracônico para todo o material das edições brasileiras a partir daquele momento.
E é por isso que a revista Mad não existe mais hoje.
Será?
Não sei. Mas daí, né? Tá aí o relato. Deixa no comentário se você é Marvete ou Decenauta. Eu acho os dois nomes uma bosta, gente. Desculpa.
Qual seria o da Turma da Mônica? Turma da Mônica...
Se você é da Turma da Mônica, você é da Turma da Mônica.
Você
é
da galera.
Você é da turma da Mônica.
Na sexta colocação, Ferrari versus Lamborghini.
Ah, esse eu já tenho meu favorito.
É mesmo?
Não, professor Mauri. Eu nunca vi mais de R$2.000 na minha conta. É óbvio que eu não tenho ideia. Só se for um colecionável que eu ganhei no posto.
Posto chão, não dava Essas duas fabricantes de sonhos sobre rodas competem desde que começaram a coexistir. E há uma belíssima razão pra essa rixa ser acirrada. Nos anos 50, a Ferrari já produzia carros incrivelmente belos e rápidos. Enquanto Ferrucci, o Lamborghini, fabricava tratores.
Que da hora!
Sim, tratores! Acontece que Lamborghini não estava satisfeito com seu motor e com a caixa de câmbio da sua Ferrari novinha.
O cara tinha a fábrica de tratores e não estava feliz porque ele comprou uma Ferrari, mas não estava tão boa a Ferrari quanto ele, porque ele manjava muito, é mó mecânico.
O cara é mecânico, mas fazia trator.
O cara falou, não é tão bom quanto poderia ser.
E aí, o que ele fez? Foi levar suas ideias e preocupações diretamente pra Enzo Ferrari.
Ah, vem cá, deixa eu te dar uma letra.
Só que o ego do Enzo é lendário, né?
Tão lendário quanto os carros, eu diria.
Daí era retratado em revistas, livros e filme. E segundo a história, Ferrari teria dito a Lamborghini que não havia nada de errado com o carro e que ele deveria se limitar a mexer com tratores.
Ah! Fica nos seus tratores lá, seu pé de barro!
E aí ele foi a gota d'água pro Ferruccio, né? Que é mezenga. E aí ele falou, isso é ultraje, e decidiu que faria melhor que o outro italiano e fundou sua própria companhia automotiva.
Se o Enzo tivesse só falado, ah não, beleza, vou levar suas preocupações pra minha equipe técnica e rasgado, vou escrever aqui nesse papel invisível, talvez a gente não tivesse Lamborghini hoje.
Tô anotando aqui na minha máquina de escrever
invisível. Talvez não tivesse Lamborghini, sem noção, Mauri.
Loucura, hein, mano?
Tem várias histórias dessa. Pelo menos na ficção é fantástico contar isso.
É, a partir de agora tem mais 5 dessas.
Inclusive, não tô recebendo nada aqui. Vou dar uma dica de uma série do Netflix pra galera que tá em isolamento agora. E hashtag fique em casa. Tem uma série na Netflix Netflix muito legal, chamada Madame C.J. Walker, ou Madame C.J. Walker, que é a história da primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos, dessa treta, dessa rivalidade que ela desenvolveu, essa empresa. Obviamente tem muita coisa dessa treta que não existiu, na verdade a mina apoiou ela na vida real, a personagem foi baseada, né, a arqui-inimiga, mas é uma série animal pra falar sobre desigualdade racial e de como isso é desenvolvido na história dos Estados Unidos. Muito legal a série, fica aqui a recomendação. Não ganhei nada pra isso, Mori.
Mas podia estar ganhando, paga nós, Netflix.
Paga nós. Imagina um top 10 conteúdos da Netflix que você deve assistir essa semana. Eu faria um toda semana.
Caraca, velho, ia ser da hora mesmo.
Agora ia ser da hora mais ainda se a Amazon Prime pagasse a gente pra falar da Amazon Prime e não da Netflix.
Cara, eu duvido que eles façam isso.
Ah, eu também. Duvido. Eu poderia estar falando de The Man in the High Castle, excelente conteúdo de qualidade.
5. E na quinta colocação, vamos para Adidas versus Puma.
Você tem seu favorito também?
Eu tenho meu favorito também.
É a Puma. É a Nike.
Três listras.
É da Centauro.
É da Mizuno, não é? É. Mizuno, que é brasileira? É,
tem a...
Olímpicos.
Olímpicos.
Olímpicos. Olímpicos.
A gente falou várias marcas, não tá ganhando um real. Mas tudo bem. A treta entre Adidas e Puma não é apenas uma disputa de empresas, mas é uma treta familiar, mano. É,
imagina o almoço de domingo.
Tem que chamar a Cristina. Tudo começa com dois irmãos.
Quem é Cristina?
A Cristina, aquele programa. Programa da treta, não era? Cristina?
Na Casa de Família.
Casa de Família.
Não é Márcia?
Márcia, é Márcia. Tudo bem, eu errei. A Cristina e a Márcia agora ficaram super irritadas. Vai começar uma grande treta, mas não é. Tudo começou com dois irmãos que eram fabricantes de sapatos. Adolf, Ad, para os íntimos, e Rudolf Dassier, que fundaram a, eu não vou conseguir pronunciar em alemão perfeito, mas em português seria a fábrica de sapatos dos irmãos Dassler.
Ah, da hora, velho, junto, negócio familiar.
E eles abriram essa empresa na área de serviço da casa da mãe, depois que Rudolf, o mais velho, voltou da Segunda Guerra Mundial. Conforme os negócios aumentaram e a pressão começou a aumentar durante a Segunda Guerra, as cada vez maiores diferenças de opinião sobre como tocar a empresa levou a uma briga e uma cisão entre os dois irmãos.
É muito triste isso, briga familiar, mano.
É como se eu daqui saísse e fizesse a rede e o Maurício fizesse só geek. Tipo, nossa, dá mó treta.
E assim, não, você fica com a rede geek e eu faço a Geek Network.
É isso, assim, vamos fazer isso só pela graça. O Ad, né, o Adolf, no caso, Ad, fundou a Adidas, que é Ad mais Das. De Dassler,
do sobrenome.
Enquanto no outro lado do rio que cortava a cidade, Rudolf fundou a Huda, também é um rearranjo do nome do fundador, que mais tarde, obviamente, foi rebatizado de Puma.
É, rapaz, foi uma ótima mudança de nome.
Foi mesmo. Você ia ser meio Huda, né? É. Que estranho. Mas pra vocês terem uma ideia do tamanho da rixa, a primeira atividade conjunta que os funcionários das empresas tiveram foi uma partida de futebol em 2009.
Caralho, 11 anos, mano, atrás.
Muito louco.
Criado na Segunda Guerra Mundial, só em 2009 que teve alguma relação entre as duas marcas. Que loucura.
4.
Na quarta colocação, Samsung versus Apple.
Tem a LG também ali no meio.
A revista Vanity Fair já chamou a disputa entre Samsung e Apple de uma das guerras corporativas mais sangrentas da história.
Eu acho exagerado.
Não sei, hein? A competitividade pela supremacia do mercado de celulares high-end é apimentada pela acusação feita pela Apple em 2010 de que a gigante coreana estava copiando o iPhone com o seu modelo Galaxy.
Não é por nada não, mas a Apple falou que todo mundo copiou eles. Fica meio chato já, né?
Ah, mas o processo foi grande lá.
Né? Ah, a treta foi.
Mais de uma década mais tarde, as disputas continuam nos tribunais e nas campanhas publicitárias, enquanto outras fabricantes, como LG, Xiaomi, por exemplo, comem pelas beiradas e já adotam táticas agressivas de comportamento na disputa.
Especialmente lá fora, a Samsung e LG têm uma rixa maior por conta das duas serem coreanas. Inclusive, antigamente, tinha história de que, sei lá, um funcionário da Samsung
Kombi não podia vestir vermelho, um funcionário da LG não podia vestir azul. Tinha todas umas paradas dessa.
Não, e não, se um funcionário tinha trabalhado numa empresa, ele, meu, dificilmente conseguia transitar pra outra, porque não sabia se estavam indo lá roubar informação. Sério, a treta era gigante.
Yes, e essa treta até impactava aqui no Brasil. Hoje em dia, a parada já tá muito mais saudável, até porque, infelizmente, a LG perdeu bastante mercado nessa disputa de celular, né? Mas a Apple e Samsung, principalmente lá fora, a treta é acirrada. Aqui no Brasil, a Samsung ganhou, né?
É, não ganhou.
Teve jeito mesmo, produtos são bons, certo? Ganhou. Mas os produtos da Apple são bons também, viu?
Só são muito caros.
São só caros, é isso aí. Eu tô aceitando patrocínio de todo mundo, eu não quero queimar o filme.
É isso. Oh. Só, bora, já sou.
Pronto, falei.
3.
E na terceira colocação desse top 10, aí sim temos uma treta de verdade. Microsoft versus Apple.
Apple treteira, né, mano? É, tô boa de treta, né, mano?
Será, professor Mauri? Ou será que a galera só gosta de arranjar treta com a Apple?
Ah, velho. Porque
a Apple gosta de ganhar dinheiro. É, não gosta de arrumar treta.
É sempre a Apple que processa as pessoas.
É mesmo?
É.
Mas também, né, tem motivo. Ah,
me dê motivo!
É, vamos lá. Com meros meses de diferença entre as suas fundações, as duas gigantes da tecnologia sempre bateram cabeças na disputa pelo mercado de computadores pessoais. O que faz muito sentido, já que elas, as duas empresas, praticamente criaram o mercado.
E essa treta entre elas vai muito além das propagandas publicitárias.
Não, teve até mesmo Steve Jobs declarando que a Microsoft não tinha bom gosto. Não era que ela não tinha bom gosto. Falou que a Microsoft e o Bill Gates não tinha gosto algum.
É muito bom. E aí, fora a treta entre elas de um roubou o sistema operacional do outro, roubou da Xerox, que roubou. E aí, um passando a mão da bunda do outro.
Cara, foi um absurdo, tanto é que foi chocante na década de 90, quando o Steve Jobs chamou, através de uma teleconferência, o Bill Gates para falar da integração das duas. Porque, bem ou mal, depois, lá na década de 90, o Bill Gates ajudou a Apple a se reerguer.
É isso aí, injetou dinheiro para que ela não fechasse, né?
É isso aí, através de um acordinho, bota o Internet Explorer e o Office dentro do Mac, que a gente conversa aí.
É, isso aí, né? Mas foi bacana isso, porque mostrou que, na verdade, no fim, existia uma relação onde era necessário todas as empresas existirem, né?
É, e aí, o Steve Jobs já tava odiando outras pessoas e ficou tudo bem.
Ficou tudo bem. Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
É, isso aí. Mas é mó da hora ter essas tretas.
Mas, no fim, esse fundamentalismo, essa treta entre as duas também acabou gerando uma fanbase, né? Ah, uma treta entre as pessoas. Ah, não é possível que você gosta de Mac, não é possível que você...
Ah, PC só dá pra...
E aí sempre vai rolar essa treta.
Eu gosto de tecnologia, uso Windows e uso Mac, eu uso tudo.
iOS e Android?
É, iOS e Android.
E Linux, você usa?
Eu uso menos do que gostaria.
É?
É porque me falta tempo, né?
Me falta espaço,
professor Mori. E dinheiro, né? Tem gente que tem o sonho de ter 1 milhão de amigos, eu tenho o sonho de ter milhões de gadgets.
Oh, ia ser bonito. Segura a colocação! Você tava esperando por essa treta! McDonald's versus Burger King.
Eu gosto do Bob's.
Girafas. Ah,
girafas.
Muito bom.
Velho, tô... velho.
Aquele prato brasileirinho lá, velho.
É bom mesmo.
Chuta bundas, velho.
Mesmo. Só aquele empanadinho lá que podia ser melhor, né?
Ah, mas aí, você joga aquele molho de shoyu com cebola, mano.
Nossa senhora. Mas a parada é, a treta de McDonald's e Burger King é muito conhecida.
Não, a rixa entre as duas redes de fast food é um dos melhores exemplos de disputas corporativas. Ambos investem milhões de dólares em campanhas pra tentar desacreditar sua inimiga. É muito bom.
É uma guerra mesmo. Tem aspectos de uma guerra real, só que uma guerra corporativa.
Sem contar a tonelada de dinheiro investida no desenvolvimento e pesquisa de produtos que pareçam com o da concorrência, porém com aquele quezinho a mais.
Ah, o Big Taste foi uma resposta gigante na entrada do Burger King aqui no Brasil.
É, ou até o refrigerante refil que agora o McDonald's libera.
Porque o Burger King fez. Tem umas paradas dessas.
É, e aquela treta que rolou na Black Friday lá, de um lanche por 15, isso, depois virou 2, depois 3, 15.
Até lanches. No Brasil continua essa treta.
É, mas...
E aí eu adiciono o Bob's porque tem o Big Bob, né? Que é tipo o Big Mac,
só que é o Bob's.
E tem o Big King.
Que é o Big Mac.
Não. Não é o Big King, é o Big King. Que é o, é o tipo Big Mac do Burger King.
É verdade.
Que é um, né, tem um, é um comparativo,
cara. É mesmo. Não, fora que tem...
Não
tem...
é o BB King, ah, merda.
E a treta das batatas, né? Não sei, eu, a batata do McDonald's pra mim é melhor
pra que
a do...
Pra mim é melhor. Mas Onion Ring ganha do Burger King.
É, né, porque tem Onion Ring, isso é verdade, isso é. Faz diferença. Mas e o milkshake do Bob's?
Como o McDonald's que... comprou.
Ah, é?
Agora é do McDonald's, mano. É, mas essa treta é complicada mesmo, cara.
E os ataques frequentes incluem propagandas, por exemplo, mostrando o Ronald McDonald entrando num Burger King de fininho pra comer.
Falo, o Burger King falou, não, até o Ronald veio aqui comer. Sem contar que também sempre tem comparações. Ah, o meu é maior, o meu é mais saudável, o meu tem mais brinquedo. Eles ficam comparando tudo.
Não, e teve uma propaganda muito boa de Halloween lá nos Estados Unidos, onde o Burger King se fantasiou de McDonald's. Ele tá fantasiado pro Dia das Bruxas.
É muito bom. É mó da hora que eles fantasiam uma loja.
É
muito bom, cara. É muito Parabéns, bom. Cara. E aqui no Brasil, Conar proíbe um monte dessas coisas, de zoeira de uma marca com a outra.
O Burger King de vez em quando tenta. Eles fizeram recentemente uma propaganda.
Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, nas lojas onde tem McDonald's, no imóvel que, sei lá, tá em cima ou do lado, eles colocaram uma propaganda. Aluga-se esse imóvel. O vizinho não faz churrasco.
Que da hora. É
muito bom, né?
Que da hora. Parabéns. E no final das contas, eu adoro o McDonald's, adoro o Burger King. Quem paga mais, tá levando.
Vambora.
Eu aceito permuta.
Recapitulando.
Pra você que já ficou com fome depois dessa última colocação e não se lembra mais como tudo isso começou, vamos fazer o nosso tradicional recapitulando.
Décima colocação, Facebook versus Snapchat, tias versus jovens.
É, tias versus jovens, ficou meio estranho, mas é isso aí.
Nove.
Na nona colocação, temos Hasbro versus Mattel.
Ou Barbie versus Transformer.
Oito.
Oitava colocação, PlayStation versus Xbox.
Mas a gente sabe qual vai ser o seu segundo console, se tiver dinheiro suficiente.
Sete.
Na sétima colocação, temos Marvel versus DC.
Mas eu sou da turma da Mônica.
Boa, Mônica. Todos somos da turma da Mônica.
Seis.
Na sexta colocação, Ferrari versus Lamborghini.
Ninguém ia falar aqui, mas eu sou Mercedes, né? A gente não tem experiência com esses produtos.
Mercedes só se for aquele ônibus lá com cobrador e motorista.
Exatamente. Né? Mercedes tem motorista e tem cobrador.
Cinco.
Na quinta colocação, temos Adidas versus Puma, ou Huda.
Quatro.
Na quarta colocação, Samsung versus Apple.
E às vezes LG ali no meio também, aquela treta toda.
Três.
Na terceira colocação, temos Apple versus Microsoft. Apple treteira.
Dois.
Na segunda colocação, McDonald's versus Burger King.
É óbvio que nós tínhamos que falar Coca-Cola versus Pepsi!
É impressionante que... Eu não vou falar Dolly agora. Mas é impressionante que eu gosto das duas. Eu vejo qualidade nas duas.
Eu também.
Tem horas que eu falo, nossa, que vontade de tomar uma Pepsi Cristal.
É.
Tem horas que eu falo, não, acho que eu quero uma Cherry Coke.
Não, mas eu de verdade, eu gosto da Pepsi, gosto da Coca, gosto das duas igualmente.
Mas não é sempre assim, não é assim pra todo mundo, né?
Pode ser?
Pode.
A disputa entre Coca-Cola e Pepsi é centenária, desde a fundação da Pepsi em 1898.
Já a Coca-Cola nasceu em 1886.
E a verdadeira disputa está em outro patamar quando comparada aos outros nomes nessa lista. A disputa de market share das companhias ao redor do mundo parece um tabuleiro de war da vida real, sem vencedor aparente e sem nenhum objetivo que não seja conquistar todos os territórios.
É, velho, não tem, tipo, é conquista global, velho. Nada de 24 territórios da sua escolha.
Não, nada disso, Mauri. A Apple época de maior competitividade declarada entre as empresas foi nos anos 70 e 80, quando a Pepsi começou sua campanha do Pepsi Challenge, que envolvia um teste cego de consumidores entre as duas marcas de refrigerante. E aí a parada é, ah, você que tá tomando, é Pepsi ou é Coca-Cola? Qual que você gosta mais? E aí a parada foi que gerou uma pressão tão grande e até uma conquista de mercado tão grande pra Pepsi, que a Coca-Cola chegou a lançar uma nova fórmula da Coca-Cola pra, tipo, tentar ser mais competitiva, que foi a New Coke.
Que foi um tiro no pé,
foi,
né,
foi um mano? Tiro no pé, foi um baita fracasso e foi rejeitado pelas pessoas, que fez, inclusive, que a Coca-Cola lançasse o Coca-Cola Classic, ou a Coca-Cola tradicional, voltando com a sua fórmula depois de grande tempo. E a parada da cor azul e da cor vermelha é uma parada extremamente marcante, tanto que até mesmo aqui no Brasil, no Festival de Parintins, que já existe a diferença entre o caprichoso e o garantido nas cores vermelha e azul, a gente pode ver latinhas das suas tradicionais bebidas favoritas nas cores diferentes para que elas possam patrocinar e os consumidores, torcedores da outra marca possam consumir o refrigerante sem trair o seu time do coração.
É, é muito louco isso. Inclusive, algo parecido rolou também com o Grêmio do Rio Grande do Sul, quando a Coca-Cola patrocinava. Era o único lugar no mundo onde o logo da Coca-Cola era pintado de azul, porque eu não ia pintar de vermelho, que era a cor do concorrente internacional. É, então, aí sempre rola dessas coisas. E também tem uma das melhores propagandas, na minha opinião, que acabou sendo proibida, que é a propaganda do molequinho, que vai pra uma máquina, né, de uma vending machine.
Que tinha lá Coca e Pepsi.
Aí, o que, que ele faz? Ele coloca a moeda, compra uma Coca-Cola. Aí, ele pega a Coca-Cola e coloca no chão. Ele vai lá, põe mais uma moeda, pega outra Coca-Cola e coloca no chão. Aí, ele vai lá e sobe em cima das duas latinhas de Coca-Cola pra colocar uma moeda e apertar o botão da Pepsi, que era mais alto, ele não alcançava.
Ele usou as latinhas de Coca-Cola, que era o que ele conseguia alcançar apertando o botão, pra pedir uma Pepsi.
Ele preferia gastar, tipo, dois dinheiros pra comprar duas Cocas.
Só pra subir.
Só pra poder subir e comprar a Pepsi, que é o que realmente
ele não gosta. Faltam propagandas boas de comparativo e treta Coca-Cola e Pepsi. Isso merece um Eu Não Acredito à parte. É um conteúdo fantástico. Então, por favor, compartilhe a sua história de Coca-Cola versus Pepsi. Deixa aqui nos comentários ou manda pra gente no WhatsApp da Rede Geek.
Mas de verdade, eu prefiro é Guaraná Jesus.
Que é da Coca-Cola.
Não dá uma partida, Maurinho. Estamos aceitando o patrocínio.
Dá-lhe um minuto.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.